Parágrafo de número 8 começa com o anúncio da tese de Shelley, a saber, não, a fim de pôr a verdadeira identidade entre sujeito e objeto, ambos, aí vem o meu acréscimo, sujeito e objeto, são postos como sujeito-objeto. Quer dizer, tanto a dimensão subjetiva, a dimensão do espírito, a dimensão da inteligência, a dimensão da consciência, é esse todo sujeito-objeto, quanto também a natureza é esse todo sujeito-objeto, de tal forma que tanto o espírito quanto à natureza, manifestam essa identidade qualitativa entre sujeito e objeto. É bom dizer isso. Ele fala aqui de uma identidade verdadeira, mas como já foi discutido por ocasião do parágrafo anterior, imediatamente anterior, parágrafo de número 7, o absoluto é o que Hegel chama die einzige Qualität, a única qualidade, essa identidade entre o sujeito e o objeto. E, portanto, essa identidade é que se manifesta tanto no mundo da natureza quanto no mundo do espírito. Então, essas linhas iniciais do parágrafo de número 8 confirmam essa tese. Mas por que Hegel faz isto? Ele faz isto porque agora ele vai tratar, das ciências particulares, ou seja, a ciência do espírito e a ciência da natureza. Quer dizer, a ciência da natureza e a ciência do espírito lidam não mais com uma identidade indiferenciada, qualitativamente indiferenciada. Natureza e espírito lidam com diferenças. E, portanto, essas diferenças constituídas pelo espírito e pela natureza tornam-se objeto de ciências particulares, a ciência da natureza e a ciência do espírito, que, portanto, enquanto tais, elas abstraem, elas não lidam diretamente com essa verdadeira identidade entre sujeito e objeto, mas lidam já com um mundo diferenciado, em que predomina, ora, a dimensão subjetiva, como é o caso da ciência do espírito, ora, a dimensão objetiva, como é o caso da ciência da natureza. Então, nesse sentido bem específico, a ciência da natureza e a ciência do espírito acabam se esquecendo, por assim dizer, dessa verdadeira identidade do sujeito e do objeto, e, portanto, tendem a esquecer o fato de que natureza e espírito têm uma mesma fonte, uma mesma origem, apresentada aqui no início do parágrafo de número 8 como a verdadeira identidade entre sujeito e objeto.